Olá, ouvintes curiosos da Rádio Cultura. Com certeza você já deve ter ouvido alguma história de assombração aí mesmo, aonde você mora. Essa história que a gente ouviu agora pode ser encontrada na internet em diversos canais, mas ela foi registrada pela primeira vez na Usina das Letras, pela escritora pesquisadora de lendas de Curitiba, Luciana do Rocio Malon. A Luciana vai nos contar um pouquinho como ela conheceu essa história e o que ela pensa sobre isso.
Então, essas lendas das estregas de Santa Felicidade foi registrada na internet no dia 6 de junho de 2010, no blog de um site Usina de Letras. Minha avó contava essa lenda. Depois eu fui reviver essa lenda que outras pessoas me contaram quando eu trabalhava em loja, porque veja bem, a minha avó, ela contou essa lenda por volta de 1980, quando eu tinha 6 anos. E eu fui trabalhar numa loja e eu ficava tanto na parte da venda como no crediário. E quando eu fazia o cadastro do crediário das clientes, eu perguntava: ah, a senhora conhece alguma lenda? O seu bairro tem alguma lenda? E geralmente as senhoras mais idosas que moravam em Santa Felicidade contavam essa lenda para mim. Essa história tem um fundo de verdade, porque vários, né, do final do século XIX, com o final da escravidão, vários italianos chegaram aqui no Paraná através do porto de Paranaguá para trabalhar. E dizem que existiam mulheres acusadas de bruxaria, que elas vieram nesses navios também. Olha, eu sou que nem aquele poeta que diz: eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, né? E foi comprovado com documento que mulheres, assim, que eram consideradas bruxas na Itália, vieram para o Brasil. Principalmente aqui no sul, por causa do clima, né, mais frio, que lembra a Europa. Então, tem documentos sobre isso, né, no porto de Paranaguá. E algumas mulheres que eram consideradas bruxas, elas também foram para São Paulo com documentos no porto de Santos. Eu acredito que tem pessoas que possam mudar a fisionomia e a personalidade da noite para o dia. Isso existe, principalmente da parte interior, da personalidade, né? Então tem uma parte de verdade nisso, né? Nem tudo, nem toda lenda, né, é mentira. Nem toda lenda é fantasia. Sempre tem uma pitada de realidade.
A imigração italiana no Paraná teve início em 1875. Quando os primeiros italianos chegaram ao estado e se estabeleceram na região de Antonina, Paranaguá e Murretes. Nessas regiões fundaram as colônias Nova Itália e Nova Alexandra. A imigração italiana trouxe para o Paraná uma nova cultura, com danças, músicas e uma culinária até então desconhecida. E é claro que esses imigrantes também trouxeram um pouco da sua cultura popular, das suas lendas, dos seus mistérios. E a gente convidou Osmar Franco, historiador brasileiro que mora na Itália há muitos anos, para contar um pouquinho como era a região de Vêneto na época da imigração e como as lendas das bruxas são contadas por lá. Confere.
Um fenômeno que caracterizou a sociedade italiana no final do século XIX foi, sem dúvida, aquele da imigração, no qual milhões de pessoas, segundo algumas estatísticas, quase a metade da população italiana deixou a própria casa, as próprias terras, para buscar uma sorte melhor em outros países, em outros continentes. A realidade italiana, como de quase toda a Europa no final do século XIX, era uma realidade social de grande carência, de grande pobreza. A Itália era um país fundamentalmente agrícola, de uma agricultura de subsistência. Nessa época, começa-se a verificar uma transição, uma mudança dos modelos de produção que vinham já da Idade Média para um sistema novo, um sistema mais perto do capitalismo. Essa mudança provoca mudanças nas condições sociais das pessoas. Uma maior concentração de terras nas mãos de poucos proprietários, altas taxas e impostos sobre a propriedade fazem com que um pequeno produtor não consiga mais manter a propriedade. Um aumento, então, do número de braçantes agrícolas, o número de trabalhadores sem uma maior qualificação, na agricultura. A agricultura se caracterizava por ser essencialmente uma agricultura de subsistência e os métodos de produção eram ainda muito atrasados, não havia uma vontade ou uma abertura a uma maior modernidade no que se refere aos métodos de produção. Portanto, milhões de camponeses que antes eram pequenos proprietários rurais se tornaram trabalhadores braçais, e mesmo aqueles que ainda continuavam a ser pequenos proprietários faziam grande dificuldade para tirar o seu sustento da terra. Ao mesmo tempo, se observa durante este século um grande aumento demográfico, isto é, um aumento da população, portanto, mais pessoas, menos bens para dividir entre as pessoas. E essa foi uma das realidades que levou, uma das causas que levaram muitas pessoas a deixar as próprias casas e a se transferir em outros países. No que diz respeito, por exemplo, à região do Vêneto, hoje uma das mais ricas regiões da Itália, no nordeste da Itália, naquele tempo experimentava uma realidade social muito diferente. Durante todo o século XIX, a região norte e nordeste da Itália teve que enfrentar numerosas problemáticas ligadas a várias batalhas, guerras que aconteceram naquela época. Na primeira metade do século, as guerras napoleônicas. Na segunda metade do século, as guerras chamadas de guerras de independência, através das quais o reino sardo-piemontês lutava para a unificação, porque a Itália, a península italiana, era caracterizada por ser por um grande número de reinos, ducados, marquesados, regiões, o Estado Pontifício. O Reino da Itália será proclamado em 1861 e, mais tarde, alguns anos mais tarde, em 1866, a região do Vêneto será anexada ao Reino da Itália. Segundo algumas estatísticas, quase 500.000 de pessoas que moravam naquela região abandonaram as próprias terras, as próprias casas, em busca de um lugar melhor. E as principais metas foram a Argentina, o Brasil, o Uruguai. A sociedade vêneta, mais ou menos como toda a sociedade italiana, no final do século XIX, início do século XX, era caracterizada por ser definida como uma sociedade estática, sonolenta, hostil a qualquer tipo de mudança. E a anexação ao Reino de Itália, a unificação da Itália, não mudou muito essa realidade. É uma peculiaridade, uma coisa interessante notar, porque logo depois da unificação da Itália, começa essa grande migração de massa, né? Porque o ápice, o ponto mais alto, está entre os anos de 1880-1890. Na sociedade rural daquela época, digamos que a superstição, as crenças populares atacavam muito, eram muito fortes, né, nas pessoas. Não obstante a sociedade fosse definida como uma sociedade cristã, tinha, como podemos dizer, uma espécie de sincretismo, tantas vezes, nas pessoas, né? E por isso também uma grande crença, não, popular na existência de bruxas, bruxos, magos, uma crença popular na questão do mal-olhado, da má sorte, das maldições. E por isso, digamos, no imaginário popular, tantas histórias, tantas lendas, não, sobre essas pessoas, sejam más, sejam boas, porque tinha também a crença em bruxas ou bruxos que ajudavam, especialmente os agricultores, ajudavam a obter uma boa colheita. E, portanto, a realidade social, a pobreza, muitas vezes levava a procurar uma solução para os problemas que fosse uma solução mágica, já que outro tipo de solução parecia ser difícil, parecia ser impossível. Uma bruxa uma pessoa desse tipo pode ser a solução para uma má colheita, ou para um problema de saúde, ou para um problema de amor, porque existiam também, né, aquelas pessoas que procuravam uma solução para o casamento. Quando os imigrantes deixam aquelas terras e vão para outros países, levam consigo também as próprias crenças, as próprias ideias, as próprias lendas, que depois transmite e contam aos outros. É interessante notar como, em muitas regiões da Itália hoje, essas crenças, essas coisas, praticamente desapareceram nas regiões onde foram morar os imigrantes, porque eles mantiveram, enquanto que na Itália a Revolução fez com que desaparecesse.
E você? Acredita que existe uma bruxa andando pelos bosques de Araucária, na região de Campo Largo? Teria coragem de passar por lá à noite sozinho? Se você gosta desse tipo de história, se você ficou interessado, na próxima semana eu vou te contar sobre um monstro que vem aterrorizando a região de Barra Longa, em Minas Gerais, há séculos, e que motivou uma caçada com recompensa em 2009. Quer saber mais sobre essa história? A gente se fala na semana que vem, aqui na Rádio Cultura. Obrigada, bons sonhos.
Nas sombras do passado, lendas e fatos se confundem. Você acabou de ouvir Além da História, com Débora Abraão.